investidores! Começa agora mais um episódio do Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital que aborda os principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou Marcele Gutierrez e estou aqui com o Gerson Zanlorenzi.
Olá, Marcele! Vamos com tudo, mais um podcast aí. Tô animado para essa quinta-feira, hein?
Vamos lá, e o noticiário corporativo tá agitado nos últimos dias, né, Gerson? E hoje a gente vai falar aí um pouco das empresas que têm despertado a atenção do mercado. O primeiro grupo é formado por alimentos e bebidas, né? Nos últimos dias a gente viu aí diversas notícias sobre BRF, Marfrig, JBS, Minerva e Ambev. Afinal, né, na última sexta-feira, as ações da BRF subiram mais de 16%. E a Ambev, logo depois que divulgou o resultado do primeiro trimestre, as ações dispararam quase 9%. Então, para falar destas companhias, temos hoje como convidado Henrique Brustolin, analista do setor de alimentos e bebidas aqui do Research do BTG Pactual. Olá, Henrique.
Olá, Marcelo. Olá, Gerson. Muito obrigado pelo convite.
Imagino, o prazer é nosso.
E outra companhia que a gente vai abordar hoje, né, Gerson, ela está sempre aí no, entre as mais pedidas dos chats do Morning Call de todos os dias. Quem que é ela aí? Você pode dar uma introdução?
Sem dúvida, é a famosa Oi, né? Acho que a gente não passa um dia aí desde que eu comecei o Morning Call, já fazem 3 anos, sei que a Oi esteja no chat ali como pergunta. Então hoje eu trouxe aqui um relatório do Carl Sequeira, nosso analista que cobre, o Head Research que cobre o papel, para comentar um pouquinho com a turma aí sobre esse papel aí que é volátil e ao mesmo tempo tentador, né?
Exatamente. Bom, para começar, né, para prender um pouco aí para vocês não irem embora, a gente vai dividir aqui o podcast em duas partes. Primeiro, a gente vai falar da notícia quente dos últimos dias, que é a BRF e a Marfrig. Desde o meio da semana passada, rodaram rumores no mercado de uma fusão entre as duas empresas, porém, na sexta-feira passada, foi confirmado que não se tratava de uma fusão, mas sim uma compra de ações direto no mercado de papéis da BRF pela Marfrig, que atingiu uma participação de 24,23% na empresa. A administração da Marfrig disse que a operação visa a diversificação dos investimentos e que não pretende eleger membros para o conselho ou ter influência sobre a BRF. Mas, Henrique, no dia do anúncio, né, como eu já falei aqui, as ações da BRF subiram 16%, mas as da Marfrig recuaram mais de 5%. Você poderia detalhar aí um pouco para a gente quais as vantagens e desvantagens da operação, tanto para a BRF como para a Marfrig?
Claro. A performance da ação da BRF, o subir 16%, eu acho que foi muito puxado, inclusive pela Marfrig estar comprando, né? Então, teve uma questão, acho que, de fluxo muito importante ali. As vantagens e desvantagens, pensando do lado operacional, de ter essas empresas separadas, a princípio, como está sendo agora, com a Marfrig com uma participação na BRF, elas não são muito claras para a gente. A gente já é um pouco mais cético do lado de sinergia operacional ao você operar diferentes cadeias de proteína, né? A cadeia do frango é muito diferente do bovino e nenhuma empresa que operou as duas historicamente conseguiu entregar sinergias claras ao ter as duas operações. A JBS talvez seja o melhor exemplo disso, inclusive, né? Ela tem a Seara e bovinos no Brasil e não tem nenhum resultado, nada que seja claro no resultado dela que esteja grandes sinergias disso, né? Então, como eles não estão juntando a empresa agora, do lado operacional não tem nada muito claro. Se o final dessa história for fazer a fusão das duas empresas, como eles já tentaram fazer em 2019, mas se for mais para frente um passo que eles desejem fazer, uma sinergia que eu acho que eles conseguiriam é mais financeira. Você junta duas proteínas diferentes, que têm ciclos diferentes, e que assim você consegue ter menos volatilidade de margem e conseguir normalmente acesso a crédito melhor, né? Então, tua despesa financeira, tua dívida diminuiria, o custo da dívida. Mas no curto prazo, não é claro que eles aconteceriam isso. Pensando nas empresas separadas, do lado da Marfrig, o que é interessante, eu acho, é que com esse movimento ele cria algumas opções, né? Não necessariamente a Marfrig precisa entrar na gestão da BRF ou exercer influência, mas ela está com uma participação de 24%, que no limite, se a ação andar bem, eles poderiam vender. Se eles decidirem fundir as empresas, eles já têm uma, um pé ali dentro dela, e então ele cria algumas opcionalidades, né? Eu acho que o risco, que até um pouco contando a história do setor, e talvez seja até por isso que o mercado ficou um pouco preocupado com o lado da Marfrig, que a empresa volte a fazer um movimento de crescimento muito acelerado, né? Quando a gente olha a história desse setor ao longo dos últimos 12 anos, da época do IPO até o final de 2018, foi uma época que todas as empresas cresceram muito, né? JBS, Minerva, Marfrig, BRF, todas tiveram o objetivo de crescer, principalmente via aquisição, e diversificar suas operações. O problema disso foi que ao longo desses 10 anos até o final de 2018, as empresas operaram com muita dívida, né? Então, toda a geração de caixa que vinha das operações que cresceram, ela era direcionada para o pagamento do credor, da dívida e não do acionista.
Alavancada, já.
Alavancadas. Esse foi o problema. Então, quem carregou o equity, a ação do setor, das quatro empresas, de 2009 até o final de 2018, não ganhou nada, em termos nominais, né? E quem comprou a dívida se deu muito bem. Curiosamente, no final de 2018, foi o momento que todas as empresas começaram a desalavancar e focar não só em crescer, botar o crescimento um pouco de lado, e focar em abater dívida e gerar retorno para o acionista. E foi justamente nessa época que as ações do setor começaram a andar muito bem. Então, acho que o medo que o mercado tem é que a Marfrig volte a acelerar esse crescimento com esse movimento, e que deixe a prioridade de pagar dividendo e de manter uma estrutura de capital saudável do ponto de vista do acionista, para buscar crescimento de novo, né? Então, eu acho que esse é o risco. Apesar de que eles estão com uma operação muito forte nos Estados Unidos, e aí a dúvida é o quanto tempo essas margens nos Estados Unidos vão ficar fortes como elas estão agora. E do lado da BRF, como eu comentei, assim, tendo um acionista minoritário, eu acho que hoje muda muito pouco para as operações dele.
Essa era até a minha próxima pergunta. A BRF era uma empresa sem um grande acionista controlador, né? Eram os fundos de pensão Previ e Petros, que tinham cerca de 20%. Inclusive, acho que foi a Previ que vendeu as suas ações para a Marfrig. O que, que muda agora, tendo a Marfrig com 24%? Mesmo ela dizendo que não vai intervir na companhia, o que, que muda para a BRF?
É um bom ponto, assim, pelo que saiu, a Previ vendeu uma parte, a Marfrig é hoje a maior acionista, e ela tem uma participação, esses 24% são maiores do que qualquer acionista precisou para exercer controle na BRF historicamente, né? No curto prazo, eu acho que não muda nada, ou muda muito pouco, né? Mas o board da BRF foi eleito em 2020 para um mandato de 2 anos, então a próxima eleição é 2022. Se a Marfrig quisesse mudar o board hoje, eles teriam que chamar uma assembleia, que eles já disseram que não vão fazer, e aparentemente as duas empresas são próximas, então acho que não é o caso. Mas na eleição do conselho do ano que vem, eu acho muito provável que a Marfrig vá atrás de um assento, né? Ela tem uma participação de 24%, muito relevante para a empresa, e historicamente os investimentos que a Marfrig fez foram direcionados a ter controle das empresas, né? É o caso da Seara, é o caso da Keystone, da Moy Park e da National Beef mais recentemente, né? Então, no curto prazo eu acho que mudaria pouco. Eu acho que para o ano que vem a gente começa a Marfrig provavelmente ter uma participação no conselho, mas o que vai acontecer depois, se eles vão mover ou não para uma integração maior das empresas, é difícil. Eu acho que é uma possibilidade, até porque eles já tentaram fazer isso antes.
É mais uma aposta, né? Acho que eles querem ficar... comprar uma opção ali, né? Se eles quiserem exercer depois, senão... mas só ter um pezinho na companhia.
E falando um pouco sobre o setor, né? Antes de saírem esses rumores e a notícia da BRF e Marfrig, o setor de proteína animal estava no radar do mercado com a decisão da Argentina de suspender a exportação de carne bovina por 30 dias para conter a inflação. Como que essa decisão afetou e afeta as companhias brasileiras? Eu vi, né, nos relatórios do Research que a Minerva é a mais afetada, com cerca de 10% da receita no país. Como que essa decisão aí do país vizinho aí afeta as empresas?
É uma decisão ruim, né? O grande problema é que se for só os 30 dias é ok, mas ela traz muita incerteza do que vai ser depois, né? A Minerva é mais impactada, então aproximadamente 10% da receita vem da Argentina, boa parte de exportação, e a Marfrig também tem uma exposição mais menor, é 1,5%, até menos que isso, que vem de exportação da Argentina, né? O grande problema, a Argentina já fez isso antes, e não há muito tempo, e não deu certo, né? Essa é a grande questão. Eles fizeram esse movimento, começou em 2006, para controlar, reduzir a exportação, tentar aumentar a oferta de carne no mercado doméstico e controlar a inflação, né? Essas restrições, seja por meio de imposto ou de cotas de exportação, elas duraram até 2015, né? A produção de carne da Argentina, nesse mesmo período, ela caiu de um pico de 16 milhões de toneladas por ano para 11 milhões de toneladas por ano. Isso porque quando você restringe a exportação, o pecuarista ele tem muito menos incentivo para continuar investindo no negócio, né? Ele teve um retorno muito ruim. Então, num primeiro momento você contém a inflação, num segundo momento você não tem oferta de carne e a inflação volta a subir. Desde 2011, 2012, o setor começa a se recuperar. Hoje a gente está mais ou menos próximo do que o setor era antes, mas com a mudança do governo e mudança de posicionamento, esse é o grande risco, né? Então a grande dúvida é se isso vai significar que restrições vão continuar acontecendo por um período mais longo, seja por meio de cotas, seja por meio de impostos, e aí traz muita incerteza para as operações das empresas no país, né? E a Argentina, a gente já vê um momento que agora a gente começa a ter os primeiros sinais de virada do ciclo pecuário, né? Pensando do ponto de vista dos frigoríficos, o custo do animal está subindo e a margem está sendo pressionada, que é muito parecido com o que está acontecendo no Brasil.
No caso do milho, a soja é altíssimo o custo, né? Aumentou a matéria-prima ou não?
Também, mas não, principalmente o boi na América Latina, ele é principalmente criado a pasto, né? O que define a maior e menor oferta de animais, normalmente, é o quanto de fêmeas está sendo abatida, né? Porque o boi macho, ele sempre vai ser abatido, o pecuarista não tem uma decisão econômica a fazer. A fêmea, ele pode ou abater e pegar o dinheiro no spot, ou ele retém a fêmea e cria um bezerro, né? E aí ele pegaria o dinheiro equivalente ao bezerro. Quando você passa por um processo de abate de fêmeas elevado, normalmente o rebanho cai um pouco, ou deixa de crescer, o preço do bezerro sobe, porque o pessoal precisa repor o rebanho, e aí tem mais retenção de fêmea e menos oferta de animais. Isso é saudável para o setor no longo prazo, porque garante que você vai ter oferta no futuro, né? Mas no curto prazo pressiona a margem. Então isso é um movimento que parece já estar começando na Argentina, e esse movimento do governo traz um pouco mais de certeza para tudo isso.
E já que a gente já falou um pouco aí do setor, Henrique, queria entender um pouco mais sobre a JBS. A gente viu, ela encerrou o primeiro trimestre com um lucro de 2,04 bilhões de reais, revertendo o prejuízo de um ano antes. No dia, né, Gerson?
Exatamente.
De manhã, logo ali, a gente já viu essa notícia. Inclusive, tiveram entrevistas de executivos da empresa falando que o desempenho é um forte indicativo de distribuição de lucros aos acionistas maior neste ano. E ela também anunciou um programa de recompra de ações de até 10% dos papéis em circulação. Vi que a recomendação aqui do Research é de compra para os papéis, com preço-alvo de R$ 36,00. E na quarta-feira, os papéis fecharam ali no patamar de R$ 30,00. Henrique, qual é o momento para a JBS, esse lucro, né? Esse resultado da empresa realmente foi positivo? Quais os riscos implícitos nesse ativo?
JBS é a ação que a gente mais gosta do setor hoje. Os riscos que sempre existem, né, eu diria que tem dois principais hoje. Um é o câmbio, que JBS tem 70% da receita vindo das operações dos Estados Unidos, né, mais que isso se for considerar as exportações do Brasil, né, seria dolarizado. Então, uma apreciação grande do real, que não é claro que vai acontecer, mas seria um risco para eles. E o segundo risco risco, eu acho que é o risco do setor, que é de virada de ciclo e piora de resultado, né? O resultado do primeiro trimestre foi muito bom, foi impressionantemente bom. Só que a gente acha, a nossa visão geral para o setor de proteínas é que a gente está entrando num momento de piora de ciclos, é meio que geral. Então, foi o que eu comentei, no final de 2018 essas empresas começam a desalavancar e curiosamente, os ciclos de proteína começam a olhar muito, começam a ficar muito positivos em vários lugares, né? Então, bovinos no Brasil estava muito bom, frango no Brasil estava muito bom e bovinos nos Estados Unidos ainda está muito bom, e é o ciclo mais forte de todos, né? E ao mesmo tempo você teve a gripe suína na China, que deu uma boa potencializada nos resultados, né? Hoje a gente acha que tá entrando no momento de normalização. Então, bovinos no Brasil, isso já está acontecendo, resultado do primeiro tri de Minerva e até de Marfrig, as duas empresas comentam isso. Então, disponibilidade de animais está menor e as margens ficam mais pressionadas. Frangos no Brasil tem a pressão de milho e de grãos muito alta, que o Gerson comentou aqui, que deve pesar no resultado dessas empresas. E nos Estados Unidos, o ciclo bovino, que ainda está muito bom e deve continuar por mais um tempo, a gente acha que está próximo do pico, né? Então, isso tudo para dizer que o melhor momento, o earnings momento mais forte do setor, ele parece ter ficado um pouco para trás, como um todo, né? E esse é um setor que, acho que como muitos, ele é muito pró-cíclico, né? As ações normalmente vão bem quando o ciclo melhora. O que a JBS tem, que é muito legal e que acho que é único no setor, é a diversificação, né? Como ela tem várias plataformas em vários países, produtores de proteína em diversas proteínas, eles conseguem ter uma estabilidade de margem muito maior num setor que naturalmente tem volatilidade, né? Então, talvez seja até o exemplo dos Estados Unidos para eles, né? A operação que eles reportam como bovinos US, mais ou menos 20% é a Austrália, que está muito ruim, mas a operação dos Estados Unidos está muito boa e compensa isso, né? Então, quando você olha a JBS no todo, a gente acha que essa diversificação deve começar a fazer muita diferença, né? Nesses momentos que você tem ciclos indo em direções diferentes. E olhando o preço da ação, ela parece ainda descontada. Então, ela está negociando, pensando em margens normalizadas próximo a 5 vezes EBITDA, né? Que é em linha com o low histórico dela. E hoje ela é uma empresa que a gente acha que deveria existir um prêmio de múltiplo contra o que ela historicamente negociou. Porque é uma empresa muito menos alavancada, que resolveu diversos dos problemas de governança que tiveram, e que está com uma sinalização, como você comentou, muito boa de distribuição de caixa, né? Ela está recomprando ação, está pagando dividendo, que é uma coisa que...
São quase 10 bi para o ano que vem, né? Projetado, é muita coisa.
É muita coisa. E que é uma coisa que no setor é muito raro, assim. A BRF por algum tempo foi uma boa pagadora de dividendos, mas fora isso o setor nunca foi um grande pagador. Então a gente acha que ainda tem uma história bem virtuosa em JBS.
Show de bola. E aí, sem contar também essa parte da JBS, que você falou bem da diversificação, é que você está exposto a outras economias, né? Então você vê um exemplo agora clássico do Covid, né? O Brasil patinando com a economia, Estados Unidos já está muito mais avançado, a hemisfério norte bem mais desenvolvido na reabertura, isso favorece um pouco de um lado da companhia. Estados Unidos quase 10% de PIB esse ano, e como você falou, muito bem exposto lá, né? Então o investidor local tem a chance de estar exposto numa companhia global investindo aqui, né? Não está só exposto à nossa economia, à nossa política, ao nosso setor, né?
Ótimo ponto. A JBS, ela tem 70% das operações fora do Brasil, né? Então não é nem falando que é exportação de carne do Brasil para normalmente para países que também são países em desenvolvimento, né? É operação local em países desenvolvidos. Os Estados Unidos é um ótimo exemplo disso, né? O país está reabrindo muito rápido. A impressão que dá é que com todos os estímulos do governo, a economia está muito pujante, está muito forte, e essa demanda está puxando muito preço de carne. Então o resultado nos Estados Unidos aparentemente vai continuar bom por mais algum tempo.
Legal. Mas, Henrique, uma dúvida. Essa questão da demanda nos Estados Unidos, não tem um pouco de demanda reprimida? Vamos dizer assim, ficou fechado, né? Agora com a reabertura dá esse boom nos preços pela demanda reprimida e pode cair um pouco no médio prazo?
Eu acho que sim, eu concordo. Você tem uma demanda reprimida, acho, tanto do lado do consumidor, nos Estados Unidos, né? Então, essa é a época do ano que é o verão americano, né? É o barbecue season, o famoso, que é a melhor época para o setor de proteínas, é a época que a demanda já é mais forte, né? Quando e você tem uma população que foi vacinada muito rápida e que está um ano preso em casa, né? Ou seja, eu imagino que todo mundo esteja querendo sair, comer fora.
E está com saves, né? A poupança está alta, né? Nos Estados Unidos.
Exato, e está com dinheiro para isso, né? Então tem isso. E a outra questão é a reabertura do food service, né? Então toda essa cadeia que ficou fechada precisa se reestocar. Então eu acho que tem um fator que é meio momentâneo, mas que a empresa deve surfar muito bem. Mas de qualquer forma, uma economia que está, como um todo, parece muito saudável.
E já que a gente falou de demanda, voltando um pouco aqui para o mercado interno, no seu universo de cobertura tem a Ambev também, né? A gente viu no resultado do primeiro trimestre, ela surpreendeu positivamente com um lucro de 2,7 bilhões de reais e um aumento de 16% no volume de cervejas vendidas, mesmo sem o carnaval, né? A gente achava ali que a Ambev sem o carnaval ia dar uma queda e ela surpreendeu. O que aconteceu nesse resultado? É o pessoal mais comprando no supermercado bebida para tomar em casa? E quais são as perspectivas para a empresa?
A grande dúvida que a gente tem, eu acho que a grande pergunta que o mercado tem para a Ambev hoje é o que é o fator conjuntural, né, temporário no resultado deles e o que é estrutural, que mudou e que veio para ficar, né? Porque do lado conjuntural... Isso foi uma coisa curiosa, né? No passado, o consumo de cerveja ele é muito ligado à renda, né? O PIB do Brasil caiu ano passado com a pandemia, mas com auxílio emergencial o consumo de cerveja cresceu no Brasil, né? Então você vê um mercado de cerveja como um todo muito forte no momento que a economia estava muito fraca. E teve talvez algum outro fator que ajudou isso, é que quando você vê o consumo de cerveja comparado a outras bebidas alcoólicas, a cerveja ganhou participação. Acho que até pela questão da ocasião de consumo, né? Por exemplo, spirits, então quando a gente fala vodka, whisky, gin, tequila, elas são muito mais associadas ao consumo na balada, né? Quando você sai fora de casa, que estava fechado no passado. Então a cerveja, acho que o mercado de cerveja se beneficiou no passado de um consumidor com renda, por causa do auxílio emergencial e de uma ocasião de consumo que beneficiou a cerveja contra outras bebidas, né? Então isso foi um ponto importante. Uma outra questão que ajudou bastante a Ambev no último ano foi que, e aí muito mérito deles, foi que a competição teve mais dificuldades que a Ambev, né? Tanto em questão do supply chain, no fornecimento de insumos, quanto na distribuição. E aí eu acho que a Ambev normalmente é uma empresa que vai muito bem em momentos de crise, né? Fica muito claro como a execução da empresa é muito boa, é muito forte. E ano passado não foi diferente. Então a Ambev conseguiu ganhar market share, preencher espaço onde os concorrentes não estavam durante a pandemia, né?
Poder de barganha forte, né? Tamanho da operação.
Com o tamanho da operação, mas a qualidade também acho que é muito importante, né? Um grande problema em bebidas é a distribuição, né? Uma grande dificuldade. E uma grande vantagem competitiva da Ambev, que eles têm essa plataforma de distribuição muito forte que eles operam, né? E que ao longo dos anos eles foram desenvolvendo ela muito bem. Então acho que isso foi um diferencial grande para ganhar espaço. E o outro, também muito mérito deles, são essas iniciativas digitais, né? Então o consumo de cerveja no Brasil, historicamente, ele acontece no bar, né? O brasileiro sai para o happy hour, para o boteco final de semana, e é aí que a maior parte do volume é consumido. Ano passado, essa situação de consumo, ela por um bom momento deixou de existir, e ela foi substituída pelo consumo em casa, né? E quem estava muito bem posicionada para suprir as necessidades foi a Ambev, com as iniciativas digitais, com o Zé Delivery e com toda a ocupação que ela fez no varejo, né? Com a distribuição. Então, eles conseguiram operar muito bem nesse cenário, e parece que uma boa parte do ganho de market share que eles tiveram foi por causa disso. A perspectiva para o ano, voltando na pergunta inicial, é o quanto disso vai ficar, né? Porque a competição ao longo do ano deve começar a voltar. Heineken está investindo no Brasil, expandiu capacidade, e o supply chain das empresas deve começar a normalizar ao longo do ano também, deve ficar menos estressado, né? E ao mesmo tempo você tem um ambiente de consumo que talvez seja mais difícil, né? Auxílio emergencial menor e inflação de alimentos mais alta, ou seja, a renda disponível para o consumidor gastar em cerveja menor, né? Então a dúvida eu acho que é essa, o quanto fica, assim, eu acho que eles têm um carrego em um momento em que eles criaram uma operação muito positivo. Eles têm uma operação que hoje eu acho que é mais forte do que era quando a pandemia começou, né? Tanto pelas iniciativas digitais, quanto pelo portfólio de bebidas, que foi uma das grandes questões, né? A Brahma Duplo Malte, por exemplo, que eles lançaram na pandemia, parece ter sido um golaço, né? Mas a grande dúvida é essa, o que vai ficar, eu diria.
E essa questão da Heineken, Henrique, no passado recente, aí nos últimos anos, a gente via muita notícia aí, o crescimento da empresa no país. Ela ainda é a principal concorrente da Ambev aqui, principalmente nas marcas premium. Ela ainda é uma ameaça. Como que está essa competição?
Eu acho que a Heineken é a primeira vez no Brasil, depois que ela comprou a operação da Kirin, que a Ambev tem uma competidora que tem escala, portfólio forte e balanço para investir no país, né? Historicamente, a Ambev tinha 70% de market share de volume da indústria e outros três players menores, cada um com 10% mais ou menos, né? Hoje a Heineken consegue competir, então eu acho que é um risco. E eu acho que o que a gente viu ao longo dos últimos anos, de 2015 para cá, e até pensando antes da pandemia, né, em termos de como o mercado estava mudando, um dos grandes, o maior driver de geração de valor da Ambev foi poder de preço ao longo dos últimos 10 anos, né? Não foi volume de cerveja. O mercado de cerveja no Brasil, ele está praticamente estagnado desde 2010, né? Só que ao longo desse tempo, principalmente até 2015, a Ambev, como ela tinha as marcas preferidas do consumidor, Skol, Brahma, Antártica, e ela tem vantagens competitivas na distribuição e na execução, ela conseguiu sempre colocar preço acima de inflação, né? E ela conseguiu capturar isso direto nas margens dela e gerar muito valor para os acionistas, mesmo que os volumes não crescessem tanto, né? Um ponto que eu acho que a Heineken mudou nesse mercado é essa preferência de marca, né? Eles fizeram um trabalho bom de construir essa preferência de marca deles, falar do premium, da Heineken, a verdinha mesmo, né? E essa tendência do consumidor brasileiro de migrar para o premium, né? Seja cervejas mais artesanais, o craft ou até a Bud, a Stella, você tira um pouco de preferência das marcas mainstream, né? Que ainda são responsáveis pela maior parte do volume da Ambev, né? Então isso eu acho que é um desafio deles para os próximos anos. Eles mudaram um pouco a cabeça e estão fazendo um trabalho muito bom, eu acho, de fortalecer o premium e de capturar esse volume que está saindo das marcas mainstream, que ela migre para outras marcas da Ambev, né? Que isso não vá para a competição. Mas eu acho que sim, a Heineken no Brasil é um desafio para a Ambev.
Boa, show de bola. Acho que nesse ponto aí, agora até emendar a pergunta aqui, né? Mas a gente ainda segue neutro nesse papel, né? O que vocês acham disso? Eu falo isso com muito cliente ali nosso na mesa, pergunta sobre isso, né? Porque a Ambev, durante muito tempo, né, para quem está no mercado há mais tempo, houve época que Bolsa Brasil era Petro, Vale, Ambev e bancos. Né? A gente só conseguia operar isso, que é o que tinha volume. E aí, então, tem muito cliente ainda que carrega a posição daquela época ou quer voltar a operar esse papel e pergunta por que a gente está neutro. Né? O que você pensa nisso? Tem alguma perspectiva de mudar? Não?
A gente segue neutro. O resultado do primeiro tri, falando um pouco do curto prazo, ele surpreendeu porque o que veio muito forte além do volume foi preço, né? Que é o driver de geração de valor, e a Ambev conseguiu realizar um preço muito bom, com redução de desconto principalmente, e sem perder volume, né? Eu acho que para mudar a nossa cabeça, a principal coisa que a gente teria que ver é esse poder de preço voltando, que ainda não é claro para a gente, né? Tem muitas peças que parecem ser conjunturais ou muito se movendo, né? É, então a gente tem recomendação neutra. E do outro lado, a ação não parece barata, né? É, quando a gente olha a múltipla, ela está mais ou menos em linha com as pares globais, que normalmente a Ambev negocia muito em linha com as empresas lá de fora de bebidas, né? É, mas ainda em cima, acima dos múltiplos históricos do Brasil. Então a gente não acha ação barata e por isso a nossa recomendação continua neutra.
Legal.
E deixa eu te perguntar uma coisa, a gente tem ouvido muito aí a tese da reabertura da economia, reabertura de bares, tudo. Você acha que a Ambev pode ser um papel aí que vai se favorecer nessa reabertura aí? Porque ela tem muita parceria, ela vende muito para os bares, né? A gente falou muito aqui do consumo dentro de casa, que surpreendeu. Mas essa volta aí do consumo fora pode ser um driver positivo também para ela?
Eu acho que pode. Eu acho que a Ambev, ela está com uma performance de receita e volumes no Brasil muito boa, mas ela está com margem pressionada e boa parte disso é custo, né? Na verdade, praticamente tudo da mudança do último ano foi pressão de custo maior, e esse custo vem tanto do câmbio e matéria-prima mais alto, né? Que demora um tempo para repassar, mas vem também do mix de produto, né? O produto que ele mais vende no bar é a garrafa retornável, que tem uma margem maior para a Ambev do que vender lata no supermercado, por exemplo. Então, esse mix voltando para o bar deveria se voltar mais rápido, e aí não é só o consumo do bar voltar, mas é o consumo da garrafa retornável no bar, né? As pessoas voltarem a sentar e em volta da mesa e dividir uma cerveja, que é o que define a ocasião de consumo. Isso voltar favoreceria a Ambev, eu acho. A outra ponta, para fazer o contraponto, é que com a competição voltando, eu também tenho minhas dúvidas que eles vão continuar com o market share que eles conseguiram ganhar durante a pandemia, né? Eu acho que parte desse market share, com a competição voltando, ele deveria também voltar. Por isso que eu não acho que necessariamente é um call muito claro só da reabertura.
Bom, Gerson, vamos falar dela agora? Vamos falar da Oi? Inclusive, né, lembrando, os papéis da Oi constam na carteira recomendada Small Caps aqui do BTG Pactual, e a recomendação é de compra com preço-alvo de R$3,10. A principal perspectiva, expectativa positiva do research gira em torno da conclusão da venda das operações de rede móvel e de infraestrutura. Porém, os papéis caem 30% neste ano e são negociados ali no patamar de R$1,50. Gerson, o que acontece com a Oi? Você poderia detalhar um pouco aí esse papel?
Então, acho que olhar a Oi, né, a gente sempre tem que ter uma visão mais macro da situação atual da companhia. Então, a Oi está na carteira nossa de small caps e na Tencent também já há algum tempo, mas é sempre importante, quando você vai ler um relatório, tentar entender qual é a tese de investimentos da Oi. Então, a tese de investimentos na Oi é uma tese de turnaround, né? Uma tese de reestruturação praticamente inteira da companhia. Uma companhia que está em recuperação judicial, uma companhia que está em situação financeira ainda delicada, mas que o nosso research, né, a nossa de análise, tem uma visão positiva que a empresa vai ter sucesso durante toda essa reestruturação. Só que a reestruturação de uma empresa do tamanho da Oi leva prazo, leva tempo, e esse tempo tem muita volatilidade. Então, se a gente, por exemplo, for olhar, né, o balanço do último trimestre, que foi até, né, visto como negativo pelo mercado e a ação caiu, você vê que a ampla maioria desse balanço, dessa contribuição negativa para o balanço, vem de operações que estão sendo descontinuadas, que estão sendo vendidas, que estão sendo desmontadas, ou seja, a empresa vem se estruturando. A compra de Oi não é uma tese de investimentos para uma semana, dois meses, é uma tese de investimentos para pelo menos um ano, né? Isso porque muitas das questões da Oi dependem de assembleia de credores, né? De aprovação, muitas também que dependem da parte judicial, ou seja, vai demorar. Mas o importante é ter um grande upside também. Nosso research hoje tem alvo de 3,10 para ação, uma ação que está 1,50 hoje. Então, mais de 100% de alta de upside. Mas, da mesma maneira, se olhar a carteira recomendada nossa, ela tem um peso na Tencent, por exemplo, de 5%. Um peso bem menor do que as demais ações. Então, essa ação, pessoal, é para ter no portfólio com uma participação menor dentro da sua diversificação de risco e acreditando realmente no longo prazo, para colher bons frutos, mas bem mais à frente. Então, a empresa precisa vender, né, todas as suas operações que são non-core, né, que não fazem parte do seu dia a dia, ou que geram prejuízo. A empresa hoje tem aí 3 bi de caixa, mais ou menos, precisa, né, melhorar o seu, refinanciar a sua dívida, e consome boa parte, né, do seu produto operacional, do seu balanço. Mas acho que é importante, acho que, né, grande parte da frustração dos clientes com a Oi é não entender o case. Achar que é um case de expectativa de commodities, por exemplo, que é mais curto o ciclo, ou expectativa de um balanço positivo, não é. É um case de reestruturação inteira da companhia, que vem sendo bem executado. É por isso que o nosso research continua com recomendação de compra, mas é um case de tempo. Se você não está disposto a esperar um ano para estar comprado nessa ação, isso não é um papel adequado para a sua estratégia. Então, acho que esse é um pouco da dinâmica, mas nós continuamos aí com compra, né, para o papel, muito, né, no último relatório ali, o Cadu escreve, né, que está né, confiante na venda, tanto da operação, né, móvel, quanto na parte de infraestrutura, que vai gerar caixa para a companhia. Então, é de novo, é acreditar na tese e ter paciência para o papel.
Legal. E além disso, é um setor... A Oi atua num setor promissor, né?
5G desenvolvendo. Então, assim, de novo, é um setor tecnologia, é o futuro. Então, acho que é importante.
Legal. Bom, acho que é isso, pessoal. Mais um episódio do podcast Radar da Semana no ar. Obrigada, Henrique, aqui por toda a sua análise aí do setor de proteína, bebidas. Foi bem bacana.
Obrigado, Marcele. Obrigado, Gerson.
E só lembrando, toda sexta-feira no ar, um novo episódio. E todos os episódios do podcast, dando crédito aqui para a produção e edição de áudio do Pedro Machado. Até semana que vem.
Valeu, vamos com tudo, pessoal. Obrigado pelo mais um podcast. E, pessoal, lembre-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.